Falando de livros.
Agora eu converso com a Silvana Tavano, que é escritora, jornalista. A gente vai conversar sobre um livro diferente desses que ela já escreveu, que é o Como Começa, O Lugar das Coisas, As Namoradas do Meu Pai, O Longe, A Creuza em Crise, que é um livro que eu adoro particularmente. A gente vai falar de um livro chamado O Nosso Rito, A Gente Inventa, Filosofia, Beijos e Brincos nas Histórias de Passagem da Adolescência, um livro publicado pela editora Cales. Bom dia, Silvana.
Bom dia, Rosane, querida. Tudo bom?
Tudo
prazer
ótimo.
Prazer estar aqui de novo, sair de novo com você, muito gostoso.
Ah, eu também adoro. E esse livro eu gostei tanto, porque ele é tão diferente dos outros que você fez. E é um livro, acho que, tão importante para gente de qualquer idade. Eu até falei isso logo quando eu fiz a chamada. Esse livro fala de um... É quase uma reportagem, né?
Não, ele não é quase, é só reportagem. Ele,
mas é um livro que não parece reportagem também.
É exatamente isso. Quando eu trabalhava na revista Marie Claire, muita gente perguntava se aquela sessão Eu, Leitora, não era tudo inventado, se a gente não... Né, não eram as histórias que a gente ficava inventando na redação, e nunca foi inventado, aliás, uhum. Né? Eram cartas de leitoras contando histórias que às vezes eram tão surpreendentes, pareciam tão absurdas pra gente, que a gente sempre tinha um repórter que ia atrás da história e reentrevistava a pessoa ao vivo, checava alguns dados pra realmente verificar a veracidade daquelas informações que a princípio, quando chegavam pra gente, pareciam absolutamente fictícias, né?
Uhum.
E aí, talvez até tenha sido um resquício disso, quer dizer, depois de tantos anos já afastada da redação, mas quando eu tive a ideia de fazer esse livro, também foi partindo um pouco dessa coisa testemunhal, porque eu acho que o depoimento, né, como o leitor na revista tem tradicionalmente essa pegada de abre aspas, uhum, em primeira pessoa, e a própria pessoa conta a sua história, ele é muito rico, porque ele traz a experiência sem interferência mesmo do editor, né?
Sim.
Claro que tem uma interferência estilística.
Não, exatamente.
Mas mesmo nesse livro aqui dos adolescentes, Rosali, eu também, assim, muito... Foi muito trabalhoso no sentido de que eu tentei manter ao máximo, dentro dos limites do que você pode ter dentro de um livro, que tem que respeitar o português, e etc, etc, mas o tom coloquial, o ritmo da fala deles, as gírias dentro do possível, para também no que o livro não fique tão datado, não fique um documento tão datado, mas muito para trazer a voz mesmo deles na hora que abre aspas. É legal ouvir o adolescente falando, e eu acho que em alguns casos, eu não sei se em todos, mas em alguns eu consegui, porque eles me ligaram quando o livro ficou pronto, e eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir, me escreveram e-mails, me ligaram. Pô, muito legal, eu me ouvi falando, que era exatamente o que eu queria, né? Era exatamente o que eu queria.
Não, pois é, vamos voltar um pouquinho nesse processo de pegar carta de leitores e publicar na revista.
Isso era de editora na Marie Claire. Dá o mesmo exemplo, que o formato do livro obedece esse mesmo esquema de depoimento.
Sim,
né? A ideia veio daí.
Exatamente isso que eu quero saber. Esse processo de... É claro que não chega o texto... Não chega para o leitor da revista o texto tal e qual a pessoa escreveu. Claro que chega aquelas palavras que ela quis dizer. Não é isso?
A história que ela quer contar, sim.
Uhum. Nesse livro, bom, você fez as entrevistas com os jovens e com gravador, não é? Gravando.
Sim,
e aí você fez a transcrição e fez essa coisa. Tá, é isso que você fez.
Foi exatamente isso que eu fiz.
Uhum.
Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria. Esse livro começou assim, ó. A editora queria um livro sobre religião.
Sim.
Para jovens. Para crianças entrando na adolescência, vamos dizer assim.
Uhum.
Aí eu aceitei a missão, falou, não, você é jornalista, tem formação de jornalista, você não quer fazer além do livro de ficção, um livro assim? Eu fiquei interessada pela proposta, porque eu achei legal poder exercer esse olhar de jornalista também na escrita ligada a crianças e jovens. Achei bacana, mas, para ser muito sincero, o tema religião, os ritos de passagem na religião, que era exatamente o que a editora queria, não fez meu coração disparar. Ainda assim, eu não disse não para a proposta dela. Fiquei pensando, cozinhando aquilo e tal, porque eu, de fato, a intuição que eu tinha, que os jovens hoje não estão tão... Quer dizer, que os ritos de passagem religiosos não são assim tão importantes na vida de todos os jovens, de alguns até são, e está no livro. Mas por conta disso, eu fiquei achando que talvez tinha que inverter um pouco essa história, e em vez de falar do rito de passagem para o jovem, colocar o jovem falando do rito de passagem, do que era um rito de passagem para ele. E comecei meio intuitivamente a conversar com muitos jovens, conversar, até que eu decidi que o caminho era outro. Falei para a editora, você topa fazer um livro que não é exatamente o que você pedia, mas que os jovens vão contar o que para eles foi um rito de passagem? Às vezes sim é um bar mitzvah, às vezes sim é um batismo católico, até feito por opção, né, que não, não foi feito quando bebê, foi ser feito com 15 anos.
É, tem um depoimento aqui que fala disso.
É, né? Pode é bem ser, interessante. Quer dizer, pode um rito religioso, um rito de passagem religioso, pode até entrar em alguns casos, mas pode ser que não entre em muitos. Sim. Ela curtiu a proposta, topou, e aí sim eu fui a campo de gravadorzinho e entrevistei 35 jovens.
Muita coisa, e aqui tem 12, né, no final do
resto. Porque era a ideia mesmo.
Claro, né, claro,
35, tinha muitas histórias bacanas, mas eu fiquei com as 12 que eu achei que eram mais emblemáticas.
Então, achei interessante essa proposta da editora e também o livro, o resultado final desse trabalho, que eu acho que a adolescência é uma fase mesmo de muitas definições, eu acho que isso ninguém tem dúvida. As sociedades antigas, elas tinham essa coisa do rito de passagem e as religiões ainda celebram algumas coisas, né, mas... Hoje em dia a religião também está tão fluida, as pessoas estão mudando tanto de religião, né? É, que a sociedade perdeu um pouco isso.
É diferente você estar numa aldeia com seus vizinhos, as crianças com que você cresceu junto, e fazer uma cerimônia de bar mitzvah que você vai ser, vamos dizer, oficialmente colocado na sociedade, naquela pequena sociedade, naquela aldeia, como um jovem. E fazer uma cerimônia aqui que a gente sabe que vira uma grande festa, que é uma comemoração, uma grande ocasião, tem sim o seu caráter religioso, como o Rabino Leone, que tem entrevistado no livro, deixa isso muito claro, mas está muito longe do sentido e da vamos dizer assim, do significado daquele exercício,
a
né?
A coisa se perdeu um pouco, né? Por exemplo, o xamanismo faz isso com muita seriedade, não é? É, tem outras religiões mesmo, é que a gente pensa, a gente sabe que
mas na verdade é que a sociedade que a gente vive hoje, os tempos que a gente vive hoje, trazem ritos de passagem muito mais intensos.
Sim, é verdade.
Para a garotada, né?
É verdade.
E ouvindo deles, para mim, ficou muito claro. Como isso, quer dizer, no fundo somos todos um pouco índios, né, Rosali? Porque
você
vê que eles, a coisa da tatuagem, é uma coisa de pôr na pele, de mostrar no corpo.
Sim.
Eu cresci, eu mudei, eu tô diferente, eu não sou mais criança, então um já brinca, o outro faz dread, a outra faz dread no cabelo, o outro se tatua, também quase como índio, né, mostrando... incorporando os símbolos da mudança no corpo, só que são símbolos contemporâneos, né?
Uhum, é verdade. Agora, é interessante porque a gente não perde o primitivismo, né?
Não, no fundo acaba sempre lá.
A gente sempre acaba...
É onde a gente veio, né?
Exato, é a origem, a essência, né? Essa turma que você conversou, Silvana, a gente não percebe a idade que elas têm hoje.
Então,
lendo o livro, porque o livro não está datado.
A partir de 17 anos, sabe por que eu não pus? Porque quando eu comecei as entrevistas, esse livro levou 2 anos para fazer.
Sim.
Então, as idades foram mudando ao longo disso. E tem depoimentos que tem gente que eu entrevistei com que eu conversei 2 ou 3 vezes.
E que a coisa mudou também.
Porque ainda mais, quer dizer, não mudaram os depoimentos, mas os depoimentos que eu escolhi, muitas vezes eu voltei ao entrevistado para... Vamos falar mais um pouco disso, vamos falar um pouco mais daquilo. Por exemplo, tem um moço, que eu não posso falar o nome dele, que eles estão todos anônimos.
É verdade.
No livro.
Que eu achei muito bacana isso também, porque você mantém a... Preserva, né? A identidade.
Mas é porque dá uma liberdade, né?
Claro.
Você, para você se abrir, se expor, porque alguns deles dizem coisas aqui um pouco... Mesmo que não sejam coisas pesadas, entre aspas, em noção, mas para eles são muito íntimas.
Claro,
então,
claro.
Por intimidade é difícil,
você
né?
Você trocou os nomes, né? Na
troquei
verdade,
os nomes. Então, o João, eu abri o livro aqui
para
lembrar
do João. Página 28.
João é muito tímido, muito tímido.
Aliás, eles falam, alguns falam, né, da timidez e que vão, chegam no teatro e...
É o João, especialmente o depoimento
Sim.
dele. É, tem duas pessoas ligadas ao teatro, né,
é,
o João e uma moça.
Uhum.
Porque o teatro é um rito de passagem muito interessante. Ele,
é,
não é que ele é um rito de passagem, ele
Sim.
dá palco, vamos dizer assim, ele faz a cena para muitos ritos de passagem.
É verdade.
Então é bastante interessante. E o João é tão tímido, fora do palco, que com o João acho que eu tive umas 3 vezes conversando.
Sim.
E eu tenho fitas gravadas com ele, que eu faço uma pergunta e ele chora, Rosalie, assim.
Nossa.
Muito difícil, né? E é um moço de 22 anos, não é uma criança.
Uhum.
Se você chegar lá, todos eles já passaram da adolescência.
Sim.
Todos os entrevistados... Já passaram, porque eu achei que falar com o adolescente durante a adolescência ele não ia conseguir.
Claro, tem que ter afastamento.
Não, é aquela confusão. Então, para ter um olhar de poder, olhar de longe e até refletir um pouco e avaliar o que aconteceu e pensar dali o que a gente estava querendo achar, todos eles têm de 17 a 25.
Sim, já. É.
Né? E o João, então, muito tímido, quer dizer, um homem enorme, e na minha frente falando, eu queria tanto te contar e não consigo. Então, foram algumas entrevistas, foram difíceis, porque tocam coisas muito pessoais e muito íntimas.
Muito,
e esse moço, depois, um dia, sem que ele soubesse, eu fui vê-lo no teatro, e aí quem chorou fui eu. Porque eu não reconhecia ele no palco.
Uhum.
Ele estava lá com um cabelo diferente por conta do papel, uma voz impostada, forte, uma presença que eu falei, cadê o...
Aquele menino tímido.
Cadê o João? É.
Uhum.
Eu não achava. Quando eu vi quem era o João, eu fiquei besta, porque eu assisti a tal da transformação que ele me contou ali
Sim.
acontecendo. Então foi muito bacana para mim também a experiência.
Uhum.
Né?
Silvana, é interessante esse livro porque você também recolheu depoimentos de antropólogos, rabino, psicanalista, monja Cohen fala aqui também. E você fez um paralelo, eu acho que isso faz o livro não só ser importante para crianças que vão passar, por esse processo todo, para os pais, para entender a situação que os filhos estão passando, e também para os psicanalistas, os profissionais que trabalham com essa moçada que está vivendo momentos.
A gente até quebrou um pouco a cabeça com esse projeto gráfico.
Uhum.
Enfim, na verdade a ideia era que tivesse uma tipologia mesmo diferente. Para o adolescente que vai ler, ele pode pular os especialistas.
Claro.
Talvez ele não esteja minimamente interessado, ele só quer ler as histórias.
É.
Né? E, ao mesmo tempo, os professores, pedagogos, terapeutas, educadores, enfim...
Acho que serve até mais para essa turma que trabalha com os adolescentes.
Não, pode ser. Mas, olha, os adolescentes que deram entrevista leram... E ficaram muito... acharam muito legal.
Mas eu também achei legal, também para adolescente. Acho que ele fica, ele é um prêmio, é um, dá ideia pra, sabe?
Eu tô tendo um retorno, preciso te falar que eu tô muito feliz, assim, porque tinha muitas dúvidas sobre esse livro, porque ele foi feito, uma reportagem que eu fui pautando enquanto eu tava fazendo,
sim.
E meio intuitivamente, né, conversando com a Miriam, lá com a minha editora Ana Carles, trocando ideias, mas muito assim... Não foi uma coisa muito objetiva, preciso te confessar. Era
mas é quem tem experiência também, tem.
É, mas
passou,
do faro e ao mesmo tempo não sabia muito onde ia dar.
Faro de mãe também?
Também, mãe de adolescente.
É.
Mas aí eu tenho tido uns retornos que eu acho interessantes, porque de alguma forma ele fala com todo mundo. Ontem me mandou um e-mail a Denise Postes, que é uma roteirista carioca. uma figura muito simpática, interessante e tal, escreve teatro infantil, e ela me mandou um e-mail que ela está fazendo um trabalho com adolescentes, então eu mandei um livro para ela logo que saiu, para ela dar uma olhada, tal, porque achei que podia trazer ali coisas interessantes para o trabalho dela, uma minissérie que ela está fazendo o roteiro. E aí ela me escreveu um e-mail super lindo, dizendo que tinha se emocionado muitas vezes com as histórias, que tinha se revisto nas histórias desses adolescentes. E aí ela leu o livro inteiro, e a filha dela, de 15 anos, também leu.
Sim.
Então achei muito legal, quer dizer, consegui fazer a mãe e a filha lerem, né? Que era o que eu não pensei nisso, mas é um objetivo, porque o livro realmente ele tem assunto
para
o adolescente, para o pai do adolescente, para o professor do adolescente, para quem tem contato de alguma forma na escola, na vida, com adolescentes.
Para esses profissionais que estão trabalhando com isso, por exemplo, profissional de teatro, com certeza, que com certeza deve chegar muito jovem lá, exatamente procurando um rito de passagem.
Ah,
né?
Muito. Aquela moça da Casa do Teatro aqui da Lígia Cortez, que eu entrevistei em São Paulo, arte educadora, né?
Deixa
eu ver o nome dela aqui no livro para não falar bobagem no ar. Mas ela me deu muito material, coisas muito interessantes. Ela tem uma convivência ali, a Luciana Barbosa, né, que é coordenadora da Casa do Teatro, da Lígia Cortez aqui em São Paulo.
Sim.
Eles têm, é um prato cheio, ela convive com isso todo dia. Né, vê acontecer ali no palco muita coisa interessante. Eles vão desabrochando, né? Agora, me surpreenderam muitos depoimentos, inclusive alguns mais difíceis, como o daquele menino que ficou pertinho de suicídio, né? Que é uma coisa que...
Sim, que
a
é
gente
muito
vê,
delicado,
né?
Mesmo.
Aquele filme maravilhoso também, sobre a adolescência. Agora minha memória me pega toda vez. Que fez maior sucesso ano retrasado, o filme da...
Qual? Oh, o filme?
Filme, pera. Vamos dar um Google rapidamente para descobrir o filme.
Não, eu também tô meio fora do ar aqui com
bom,
esse
filme. Bom, enfim, foi feito com adolescentes aqui de São Paulo.
Sim.
Muito na mesma linha que eu, não tenho pretensão de fazer pesquisa alguma, isso deixo claro no prefácio, porque é um segmento muito
o Jorge Furtado tem, né? Um livro também feito, O Homem que Copiava foi feito para adolescentes.
Exato, também.
Né? Que é bem interessante, né?
Assim, no nosso rito a gente inventa, tenho duas meninas de periferia.
Sim.
Que estudam em escola pública. Os outros todos são adolescentes de classe média alta. E isso fica claro nos depoimentos.
Sim,
também, né?
É verdade.
Porque eu pensei em entrevistar um adolescente de rua, um pós-adolescente de rua, mas é outra história, é outro mundo, outro universo, e aí eu ia ficar uma coisa tão... ele ia ficar tão fora, talvez, aqui, que eu acho que é o caso de fazer um outro livro só sobre esses adolescentes, só sobre esse outro mundo.
Outro mundo, não, é verdade.
Que a passagem da adolescência para essas crianças é completamente diferente, não tem passagem nenhuma, né? O rito é chapa quente, é ferro em brasa na pele.
E é muito mais cedo também.
É, exatamente. Então, não tem a pretensão de ser pesquisa, não tem, aliás, não tem pretensão alguma, era só de dar voz, de colocar, e foi muito movido pela minha curiosidade de escritora, porque escrever livros para essa faixa que está passando pela ponte, né, que está atravessando a ponte da infância para a adolescência, é muito difícil. Então eu queria saber o que acontece hoje com eles, ouvir a linguagem deles, para chegar mais perto, até para poder, quem sabe, escrever ficção para eles, que eu acho realmente difícil.
É verdade.
Mais difícil do que escrever.
Mas olha, eu acho que esse resultado final ficou muito legal. E eu acho mesmo, sinceramente, honestamente, que o rito de passagem, a gente perdeu um pouco desse primitivismo quando a gente deixou de cultuar os ritos. A gente, todo mundo, a sociedade, né? Que é uma perda, mas enfim, a gente tem que dar para frente.
É, porque é muito bonito o depoimento do... Vamos ver um nome fictício também, que eu não lembro. Do menino que fez bar mitzvah, né?
Sim, é verdade.
E é legal porque ele coloca como ele estava esperando ansiosamente pela cerimônia.
Sim.
E que ele achou que assim que ele fizesse 13 anos, ele ia virar um moço do dia para noite. Ia parar de brincar com o irmãozinho dele. E que não foi bem isso que aconteceu, né? Mas que a cerimônia foi muito importante para ele, porque ele se sentiu ali o centro das atenções e quando ele vestiu aquela capa, todo o ritual que tem do Bar Mitzvah, que é muito bonito, isso tudo tem um significado, eles Sim. se preparam durante um ano, eles fazem curso junto ao rabino, então ainda mantém, eu acho que ainda é um dos poucos, é uma das poucas religiões, né,
que mantém
realmente
esse
mantém um
É o um Pedro que encontra o Nietzsche.
Sentido, né? Ele se sentiu realmente grande, crescendo, uhum. importante, fazendo diferença ali na perto da família dele, sentiu que ele estava oficialmente Sim. grande. Mas, como ele mesmo conta, que eu acho muito legal, ele depois do dia seguinte voltou a brincar com o irmão. E aí ele falou, bom, não sei se a vida mudou grande coisa mesmo na minha vida. Foi mudar quando ele entrou em contato com o Nietzsche, olha que legal.
Muito
legal. Que na cabeça dele começou a pensar um monte de coisas que ele nunca tinha pensado, uhum. a questionar um monte de coisas que ele nunca tinha questionado. Então, essas revelações, né, que são tão singelas às vezes, abrem um universo para a gente que está de fora olhando, muito legal, né? Muito
claro, claro.
Também o jeito de olhar para essas crianças e o que para elas hoje faz diferença na hora de
E só depois que passa,
adultos, né?
Tirando o ritual, só mesmo depois que passa que a pessoa tem noção de qual que foi a marca, né?
Exatamente.
É isso.
Exatamente.
Mas sempre tem alguma.
Sempre tem alguma.
É verdade.
Tem alguma.
Silvana, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse livro tão, tão rico. É isso aí. O nosso rito a gente inventa. Cada um inventa o seu.